E aí, gente, boa tarde, boa noite ou bom dia, eu não sei. A gente está de noite hoje, né? Mas aqui quem fala com vocês aqui é o Ibson Cabral do Pipoca Ágil, tá? E no episódio de hoje nós temos um episódio assim, é um
Tarde, boa
podcast.
noite.
Olha como é que eu
Hoje
esqueci,
estamos
olha
aqui
como é
com
que
o
acontece.
podcast, mas aqui quem fala com vocês aqui é
Cadê
o
o negócio
Ibson
aqui?
Cabral do Pipoca Ágil,
Espera aí,
tá?
só um minutinho, gente. Já aconteceu mais de uma vez isso. Mas é assim mesmo, tá? Então, o que acontece? Aqui é Y do Pipoca Ágil, o nosso podcast que virou um canal no YouTube justamente para a necessidade das pessoas verem a gente, tá? E hoje eu tenho uma convidada muito ilustre, uma pessoa que eu conheci há pouquíssimo tempo, mas, poxa, pelo papo que eu tive aqui, uma pessoa super bacana, eu tive uma empatia muito boa por ela. E ela é a dona e a proprietária do recém-podcast formado aí, voltado para o mundo da agilidade, Agile Girls. Nós estamos aqui com a Thaís Rigolon. Thaís, o microfone é todo seu, você pode dividir um palco aqui do Pipoca Ágil.
Olá, gente, tudo bem com vocês? Ibson, obrigada por ter feito esse convite, adorei. Já acompanhava o Pipoca Ágil, né? Várias referências aí, dos podcasts, já ouvi bastante gente legal e também te acompanhei na comunidade Jornada Colaborativa, né? Então, você é bem envolvido na comunidade, isso eu acho muito legal. Então, obrigada pelo convite. Eu sou a Thaís. Atualmente atuo como Scrum Master de uma startup chamada Jota e recentemente eu fundei, né, esse podcast, tem um mês e uma semana, 2 semanas. Aí a cada semana eu lancei um podcast com uma mulher inspiradora no mundo da agilidade e criei esse podcast pela vontade realmente de ouvir outras mulheres falando de qualquer tema, né? É justamente um convite para elas falarem o que elas quiserem. Por falta de espaços, assim, né? A gente vê que nos eventos, nos lugares, são as mesmas pessoas que estão ocupando, então acho que a gente precisa ouvir outras pessoas, outras mulheres, e, enfim, acho que dar um outro olhar para a questão da agilidade. E então acho que é isso, sou essa pessoa, obrigada pelo convite, e estamos aí na luta, né, do podcast, né, Ibson? Você
É
também, com o
verdade,
podcast aí.
é uma luta assim incansável, sabe? Porque você está sofrendo, vamos dizer assim, o início, né? O início de tudo é muito difícil, porque você vai ver. Eu tive conversando logo no início do Pipoca Ágil com o Renato do Conversa Ágil. E ele falou assim: Ibson, depois do 10º ou 20º episódio, você vai ver como é que você mudou a sua apresentação, mudou a maneira de falar, porque você acabava dominando. E no meu caso específico, o que que aconteceu? Eu fico até assim, a gente paga mico assim no direto, né? Assim a gente evolui no mico, né? Mas o que que acontece? Os meus primeiros episódios, eu baseava muito no jovem, como é que é? Nerd.
Jovem Nerd.
Jovem Nerd, né? Aquele Jovem Nerd. E os caras entram endiabrados, né? E eu fazia isso. No começo eu fazia isso. E no final eu mandava uhul! Aí teve gente mandando, isso logo no início, tá? Nos 10 primeiros, 20 primeiros. Aí teve um cara, pô, eu sei se uhul no final não ficou bom. Aí eu, tudo bem. Aí outro cara falou, pô, Ibson, você entra no mó gás quando o cara vai falar, o convidado, ele é morno. Então, quer dizer, fica destoando.
Sim.
Então, você vai ver que daqui a um tempo a gente vai evoluir na maneira de falar e tudo mais. Independente disso, eu estou com 135 episódios em 10 meses. Eu errei aqui, esqueci de botar o fone, deixei dando eco aqui.
Acontece.
Mas a coisa é orgânica. E do jeito que a gente estava
Sim.
conversando anteriormente, eu acho bacana essa proposta sua também de ser uma coisa orgânica, tá? E uma coisa que você me falou que eu acho que é muito igual é que nós somos sozinhos no podcast e nós convidamos pessoas, nós somos o meio, né? A gente dá a voz da vez, não é isso, Thaís?
Isso, é realmente um lugar para ouvir, né? Fazer as perguntas e ouvir a visão das pessoas de certo tema. Então, eu queria até agradecer às 6 mulheres que foram ao ar até o momento. Amanhã a gente vai ter a sétima, mas é surpresa ainda quem vai ser. Mas a primeira foi a Cindy Moraes, uma agilista super referência, assim. Fiquei muito feliz dela ser a primeira, porque eu admiro muito ela, assim. E ela foi falar sobre mulheres na agilidade. No segundo foi a Ariadne Teodoro. Ela é uma agilista também sensacional, foi falar de trabalho remoto, né, principalmente nesses tempos de pandemia. Aí a terceira foi, Janaína Oliveira e Fernanda Lorenzetti, as fundadoras da comunidade Mulheres Agilistas, do qual eu faço parte como uma staff member também. Então, elas foram contar como que surgiu a comunidade. No quarto episódio, a Mari Zapparoli falando de liderança, né? Uma referência, foi uma aula. Assim, foi uma honra ouvir mesmo a Mari Zapparoli, que, poxa, essa mulher é realmente referência para todo mundo. Depois, a gente teve também a Andressa Chiara falando de OKRs. E também a Juliana Alvray falando da carreira na agilidade. Então, de Agile Coach, que foi a da semana passada. Ela está em Portugal, né? Então, é legal que a gente, nesse mundo online, a gente consegue fazer várias ligações com pessoas do mundo todo. A gente reajusta o fuso, né? Até você estava comentando, né, Ibson, que você vai fazer uma gravação 6 horas da manhã com uma pessoa que está lá em outro país.
Está na Irlanda do Norte. Então,
mas acho que é para ter a conexão com as pessoas, mesmo que estão longe, né?
E a gente tem que fazer o sacrifício, né? Por exemplo, eu conversei hoje também com um rapaz que está na Alemanha, ele falou a mesma coisa, Ibson, são 5 horas de fuso. Falei, meu amigo, vambora, 6 horas comigo aqui, é tranquilo, já estou de pé, já tomei café e tudo. Mas você falou um negócio interessante aí, com relação a convidar pessoas, e pessoas diferentes também, de várias áreas também. Por exemplo, aqui eu fiquei na agilidade, mas também peguei pessoas de RH, pessoas também falando sobre comunicação não violenta, porque, e no início, eram muitos agile coach, né, pessoas, e depois ficou a fase de POs, vários POs e tudo. Agora eu entro numa fase de desenvolvedores. E o interessante, nessa área de desenvolvimento, a galera não é muito de falar, não, mas é de teclar muito. Então, os episódios que tiveram essa galera de desenvolvimento, nossa, foi muito bom que o pessoal interagiu muito, né? Olha. Então, mas é isso. E outra coisa também, no Pipoca Ágil, tá? Você falou desse negócio da gente fazer o podcast por estar remotamente fora do Brasil, né? Então, o Pipocast tem a sessão offshore, que são justamente, já fiz com Lima, no Peru, né? Portugal, na Polônia, já fiz na Espanha, no Canadá, Estados Unidos, o que mais? Paraguai, foi até gozado, um Paraguai, como é que é? Um Paraguai estava no Uruguai, ele entrou em contato comigo, ele soube do Pipoca Ágil pelo Alan Torres, que está na Espanha, que é OKR, e ele veio, entrou em contato comigo. Eu pensei que fosse brincadeira. Eu falei, cara, um argentino, é isso aí, argentino no Uruguai, no Paraguai, minto, no Paraguai. Eu falei, é isso aí. Mas não. E é interessante que eu pedi para ele falar, vem cá, meu amigo, manda um áudio seu para saber como é que está o seu portunhol, senão como é que vai ser, né? Então foi muito legal. Então você conhece muita gente boa, muita gente muito bacana mesmo. Eu queria ter essa oportunidade que você está tendo agora.
Vai além das fronteiras.
Não, de você começar o teu podcast já com o podcast andando, né? Eu tive que cavar um pouquinho aí, mas eu te dou várias dicas aí, que é muito legal, muito bacana. E te lançar, fazer um pós-lançamento, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, o Pipoca Ágil está abrindo portas. Uma das coisas que eu acho bacana que eu acho, assim, o Pipoca Ágil, a proposta é contar causos também, né? Eu tive...
O que não deu certo, né?
Isso aí, porque às vezes as pessoas pensam que é unicórnio, né? Tem aquele unicórnio, aquela coisa toda. Eu tive o meu primeiro episódio que fiz sozinho, foi um caso que aconteceu comigo, de um episódio do post-it, e do post-it vagabundo. E foi criticado na época, isso também, tá? Tem haters também, né? Disseram que não ia dar certo, papapá, e tô aí, o negócio tá rolando, mas a gente tem que sempre, né, tá na fé e resiliência. Sim. Tem que ter bastante resiliência.
Tem que acreditar no propósito, né? Por isso que quando eu criei, assim, é algo bem despretensioso, assim, eu quero realmente levar conteúdo, assim, sabe? É como se eu estivesse fazendo uma conversa com uma mulher que eu admiro e eu compartilhasse essa conversa com outras pessoas, né? Então, é basicamente isso. Porque quando eu me conecto com essas mulheres, eu tô aprendendo, né? Então, acho que é compartilhar isso que eu tô ouvindo. É isso, assim, não tem outro princípio além desse. E acho que também a comunidade de mulheres agilistas, da qual eu faço parte, também trouxe um pouco esse propósito de querer ajudar, compartilhar conhecimentos, porque muitas mulheres que estão, pelo menos, fazendo uma transição de carreira, entrando para a área da agilidade, têm muitas perguntas, e às vezes a gente não tem quem responda, né, porque tem uma coisa, assim, da comunidade ágil de ser muito colaborativa, mas Sim. às vezes, quando a gente pede ajuda, tem não é todo mundo que, né, vai lá e ajuda, né, vai lá e responde. Muitas vezes as pessoas querem palestrar, querem falar, mas na hora que alguém pede uma ajuda ali no inbox, né, meio que
Sim.
ignora. Então, acho que, assim, é realmente uma ajuda legítima. E aí, eu até lancei uma pesquisa recentemente do podcast, depois, se você puder colocar aí, Ibson,
Aqui
porque
já,
é
já,
legal que
já.
as pessoas possam indicar mulheres e temas também para a gente trazer, né, para que faça realmente sentido, assim, os temas que a gente... E várias já mandaram, e eu já estou buscando aí contato com algumas pessoas para trazer temas relevantes, né. Então, é um pouco isso, assim, o objetivo, é compartilhar conhecimento, dar um pouco esse holofote para as mulheres, né? Como eu comentei, às vezes a gente vê as mesmas pessoas no palco, né? As mesmas pessoas com microfone. Por quê? A gente tem que questionar um pouco isso, né? Então, acho que o meu
Sim.
papel como mulher é um pouco, talvez, nesse espaço pequeno que eu tenho, fazer uma mudança aí.
Mas o espaço está crescendo, fica tranquilo. E
Não,
esse lance que você
tranquilo.
falou de contar, por que que acontece? Quando se fala em agilidade, quando as pessoas que não conhecem, ainda muita gente não conhece, tá? E fala de agilidade, as pessoas pensam logo em ferramentas, né? Em
Isso.
framework. Framework, ferramenta. E sempre eu falo isso, eu gosto de sempre ressaltar, porque às vezes a pessoa entrou aqui no canal, ou no podcast, no rádio, e é o primeiro episódio dele. E eu quero alertar as pessoas que não conhecem a agilidade, né? Que o nosso podcast é voltado para o mundo da mundo ágil, né? Não só desenvolvimento de software, mas as outras áreas também estão pegando. Inclusive, o último episódio foi um camarada que ele é diretor de inovação lá na Inglaterra. Então ele fala assim, falou, Ibson, o ágil não é só no desenvolvimento de software. A gente teve que o ágil é comportamento, né? É atitude. E outra coisa que eu falei também no que tem a ver também com isso é que as pessoas se certificam. Certificação é ótimo, mas o soft skill, né? As características da pessoa, não adianta o cara decorar, fazer uma boa prova, mas como eu te falei, né? Ser um Scrum Master, né? Que não é companheiro. É agressivo. Então, tem certas coisas que eu escutei falar e você vai escutar também com o tempo. A agilidade não é para todo mundo. Tá? Isso é bem
É mais a
interessante.
questão dos princípios e valores do que
Isso.
framework, né? Assim, muitas pessoas, assim, têm princípios e atitudes ágeis e nem sabem que tá fazendo agilidade, né? Então, acho
Sim.
que é muito mais do que o framework, é muito mais do que a certificação. Eu acho que é comum também as pessoas que estão chegando na área já ficam com essa coisa, preciso tirar a certificação, fica afobada, né, de querer, porque o mercado pede, né? Assim, o
Sim,
mercado também
é.
tá confuso nisso, né?
Sim.
Muitas vezes o mercado pede, assim, coisas irreais nas vagas, né? Não tem nem sentido. E aí confunde mais quem tá buscando entrar na área. E então, acho que também é o nosso papel na comunidade reiterar isso.
Esclarecer
Gente, é
isso.
valor, é princípio, é transparência. Não adianta você só mudar o nome de gerente de projeto para Scrum Master e continuar com seus hábitos anteriores, porque é outra coisa, é outro mindset,
É
é
outra
outra forma de
pegada, né?
pensar, de agir. Então, senão você só está fazendo um fake agile, né? Tem muita discussão
Sim,
agora de
sim.
fake agile, então acho que é um pouco
É
isso.
o. É o. É, como é que é? É cascata. Não, como é que é?
Cascatagem,
É
cascalho, né?
castável, castável. Negócio desse, assim. Mas é que o que eu falo sempre, quando a gente tem a oportunidade de falar sobre agilidade, eu gosto sempre de pontuar isso. Sempre pontuar, gente, por favor, preste atenção, porque. As pessoas falam assim, Ibson, como é que a gente entra no mundo da agilidade? Né? As dicas, né? Como é que eu vou me tornar um agilista ou uma pessoa ligada? Tudo bem, a pessoa faz a certificação, que é muito bom para você aprender os princípios, né? As metodologias, as ferramentas de métrica, de medição, né? De você tentar medir os resultados e tudo, aferir tudo. Mas independente disso, né? Quando voltar aí o nosso vírus, né? O coronavírus aí sair fora. É abraçar os meetups presenciais, é muito importante, tá? Eu falo, eu bato na tecla porque através do meetup presencial, dos encontros presenciais, a gente vê na essência o que é ser ágil. As pessoas em todos os meetups que eu participei foram sempre colaborativas, que é uma palavra, né? E quando falo em colaboração, colaborativo, né, colaborativo, me lembra a jornada colaborativa do Antônio Muniz, tá?
Que é maravilhosa.
Que é maravilhosa, que aonde surgiu o Pipoca Ágil foi justamente na jornada colaborativa. Então, um abraço, Muniz, aí, né, um cara sensacional. Eu acho que o que eu escutava falar dele, eu senti na pele, tá, do que o quanto ele é um cara muito bom, tá? Isso aí eu falo abertamente. Eu senti na pele como o Muniz é uma pessoa boa, muito boa mesmo. Mas é isso aí, o podcast novinho aí, você já está, já estou vendo aí que você está com uma lista de convidados, você falou que, mas está segredo ainda, né? Você falou que está segredo ainda.
É, de amanhã é segredo, mas toda sexta aí estou lançando um novo episódio, e enfim, tem uma lista de mulheres incríveis de vários países, e é isso, gente, assim, mandem indicações de temas, de pessoas, a ideia é realmente trazer contextos diferentes, né? Talvez, acho que é um pouco isso, né? Quando a gente traz alguém para falar de um tema que às vezes é recorrente, mas ela não tem muito espaço, vai vir diferente, né? Vai vir um outro olhar sobre o tema. Então, acho que isso é importante também. E é importante a gente questionar o papel da mulher na agilidade, né? E dentro do papel da mulher, o recorte da diversidade, né? A questão... Sim. Gênero, a questão de raça, como que estamos, né? Será que realmente é uma coisa que eu questiono muito, né? A gente fala da agilidade, times multidisciplinares, mas as pessoas são diferentes mesmo? Ou a gente está só representando o que, repercutindo o que a nossa sociedade tem, né? Das mesmas pessoas, daqueles mesmos skills, a gente está dando oportunidade para outras pessoas virem também e participar desse processo, senão a gente só está dizendo que é time de multidisciplinar e no final não, as pessoas não são diferentes. E acho que para criar produtos inovadores, quanto mais diferente for o time, mais rico vai ser a troca, né? De conhecimento, enfim.
Sim, com certeza. E outra frase que eu sempre falo aqui, teve até um rapaz, eu fiquei até assim emocionado no LinkedIn, ele botou uma frase que eu falei. Eu sempre falo assim, em todo meu episódio eu falo que a agilidade gera humanidade, tá? Porque a agilidade, ela trata o indivíduo, né? Um indivíduo, assim, o grupo, tá, como equipe, enquanto equipe, e a gente vai ter que entregar um produto, um serviço, mas todos nós somos responsáveis, né? Todos nós erramos e todos nós temos o acerto, né? Do que aquela forma hierárquica. Não é que não tenha hierarquia. Claro que tem que ter hierarquia, a gente tem sempre trabalho nisso. Mas, no formato da agilidade, a gente sempre olha o ser humano de uma forma bem diferente. Então, quando você falou sobre diversidade de gênero, por exemplo, eu gosto de sempre falar, porque eu acho bom, eu dei uma palestra, assim, sem querer, que eu nem sabia que ia dar, na UF, online, tá lá no seminário. E eu fiz algumas pesquisas, porque quando eu fiz a palestra, eu não sabia, assim, como é que ia ser o formato. Eu fui nos passados, né, nos vídeos passados. Aí estava lá meu ex-professor, né? Eu falei, caramba, o cara, eu abri o slide dele lá, o vídeo dele, falei, caramba, o slide do cara todo professoral, aquela coisa toda didática, cheio de palavra pra caramba, sabe, não tinha quase figura, eu falei, caramba, como é que vai ser o negócio? E o nosso, no caso, o meu específico, a minha apresentação, que eu falei sobre agilidade, um pouco de business agility, né, e são frases grandes, tem memes, fotos, eu falo muito e pouco. E cheguei lá na hora, eu fiz 130 slides, para ter uma ideia, foi uma hora e meia de apresentação. Porque todo mundo era mais de uma hora e vinte, mas eu falei, caramba, vou ter que botar slide para caramba, e fiz 300 mil slides. Mas justamente isso, as perguntas, voltando àquele assunto do que é agilidade, a galera que é acadêmica, muita gente ainda não tem muita ciência, as pessoas voltaram toda hora dizendo, qual ferramenta você usa? Qual framework? E eu volto a dizer, não é nada disso. Eu já comecei, já justamente a palestra, né, no caso, tentando esclarecer essas pessoas. E a nossa função, né, o nosso propósito é disseminar conhecimento, né? Que é o grande barato, né, Thais?
É um papel educativo mesmo, né? Assim, a gente tem que ter paciência, porque cada pessoa tem um nível ali de conhecimento na agilidade, tem uma história também profissional. Então, a gente tem que ter paciência, porque é aquilo, né? O papel do agilista é ser mentor, ser professor em alguns momentos. Então, depende do momento, você vai ter um papel diferente. Então, ser professor no sentido de ensinar sobre a agilidade para alguém que não conhece, é uma função do agilista também, é um papel muito educativo. E você estava comentando que agilidade é muito olhar para as pessoas, né? Eu acho que é totalmente voltado para as pessoas, porque primeiro, sem as pessoas, a gente não entrega nada, né? A gente não entrega valor. Então, acho que a agilidade, ela trouxe um foco para as pessoas, para o cuidar das pessoas, para ter um time saudável, as pessoas com mentalidade saudável, trabalhando bem, a gente olhando para o outro mesmo, né? Conhecendo as pessoas que a gente trabalha, para além do trabalho em si, né? Qual que é o hobby dessa pessoa? Qual que é a história dela? E tudo isso o quê? Gera empatia. E no dia a dia fica tudo melhor, porque gera confiança. Então, é realmente um trabalho que brilha os olhos, assim, né? Quando você conhece. Então, acho que levar para outras áreas realmente é muito bom, porque muitas pessoas não têm nem noção de que isso pode ser, assim, para além do trabalho, né? Então, acho que é o nosso papel, assim, disseminar esse conhecimento.
Eu sempre falo assim, ah, tem que mudar o mindset, né? O mindset tem que mudar. Eu ultimamente tenho falado de comportamento, muito de comportamento, né? Não, tem que mudar o comportamento. Teve uma época que se falava muito de paradigma, né? Não, mudar paradigma e tudo. Tem um amigo meu aí, o César Sebac, ele fala metanoia, mas eu acho muito noia também, metanoia. Mas é justamente isso. Eu falo muito sobre, para as pessoas entenderem, é o comportamento, né? O comportamento em si, ela tem que ser mudado, ela tem que ser adaptado, e não é de uma hora para outra. Tá? Empatia, vou fazer um curso de empatia. Tá? Eu vou ser 8 horas empático, e depois que acabar meu trabalho, eu acabo em empatia. Né? Então, são certas coisas assim, poxa, eu sou ágil para caramba, não dou nem bom dia para o meu porteiro. Né? Coisas desse tipo, entendeu?
Não, tudo de valores e princípios, né? Isso, eu acho que vai para além do seu trabalho, assim, é para a sua vida, né? E você tem que ser verdadeiro, né? Porque se você tiver justamente, é aquilo que a gente fala muito da integralidade, né? Que o livro Reinventando as Organizações toca muito nesse ponto. A gente não usar máscaras, né? A gente ser quem a gente é no trabalho, na nossa vida, porque a gente é isso. A gente está agora no momento de pandemia, estou aqui na minha casa, trabalhando na minha casa, e é isso, né? É um outro ambiente. Quem tem filho tem que lidar com filho nesse momento, então a gente não pode achar que as coisas vão continuar iguais, a gente tem que ser empático, a gente tem que se colocar um pouco no lugar do outro, né, às vezes as coisas não vão continuar sendo como era antes na questão da produtividade, tudo bem também, porque olha só o momento que a gente está vivendo, então acho que fazer curso de, por exemplo, empatia, comunicação não violenta é muito importante. Mas mais importante é a gente entender o motivo de usar a comunicação não violenta.
Sim, perfeito. O propósito disso.
A gente praticar isso também, né?
Isso aí. Porque porque aquele negócio é lidar com o ser humano. Volto a falar aquela palavra. Agilidade não é para todo mundo, tá? Por mais que a gente pense assim, tem gente que não se adapta, né? Porque são características diferentes. Por exemplo, eu tenho um episódio aqui da galera de engenharia. Tá? Eles usaram métodos ágeis para construção de uma usina hidrelétrica. Esqueci qual é o número do episódio. Não sei se é 90, 90 e pouco. Não me lembro, não. É uma dupla de... Eles dão treinamento também sobre agilidade, mas eles são engenheiros. Tá? Então, é bacana a gente ver que tem pessoas, né, que eles estão sabendo que agilidade não é só para a área de informática, né, no desenvolvimento de software, entrega de produtos, mas de uma forma, quer dizer, desenvolvimento de produto, tá legal? E uma sacada de que é uma coisa mais humana, né, uma coisa mais de comportamento. Mas uma observação desse último episódio, que teve agora do cara na Inglaterra, é um negócio que eu meio surpreso. Ele falou assim, Ibson, sabe que na Inglaterra o pessoal é acostumado a ter carta assim, né, papel. Eu falei, é mesmo? Sim. Ele falou, é assim, porque a gente pensa, não, vai informatizar tudo, agora, sem fazer pesquisa com o cliente, né? Não, agora acabou o papel. Agora vai ser tudo pelo Zap ou pelo smartphone. Aí foi ver, falei, caramba, reclamação. Ele falou, né, teve reclamação pra caramba, e foi ver que realmente o inglês, né, ele gosta muito de receber carta, de mandar carta, cartão postal e tudo, quer dizer... São coisas que a gente tem que se adaptar, né? Tem que ter uma visão holística das coisas, né? É mais do que o framework em si e tudo. Mas olha só, além de a gente estar falando sobre agilidade, né? Você de agilidade, vamos falar mais um pouquinho do podcast, tá?
Vamos lá.
Você começou quando e por que você começou assim? Como é que você tomou coragem? Você viu alguém fazendo podcast? Ou você falou assim, ah, eu deu um clique, eu vou fazer o podcast do nada. Como é que foi o...
Não, eu acompanho bastante podcast. O Conversar já foi o primeiro podcast na agilidade que eu comecei a ouvir mesmo. Inclusive, eu sou uma das apoiadoras lá deles. Nossa, adoro o trabalho dos dois, do Renato. E assim, até inclusive fui lá participar da última temporada, foi muito legal. E aí eu comecei assim, poxa, sabe, esse conteúdo em podcast é muito legal. E aí comecei a me aprofundar em outros podcasts também, o Love the Problem, da K21, é sensacional, eu acho incrível, o Lula é um dos hosts lá, e eu acho que ele é uma pessoa realmente com uma visão, assim, sensacional, e é um que eu acompanho bastante, mas assim, tem vários podcasts, né, e aí eu falei, poxa, Mulheres Agilistas, a comunidade, se você puder colocar aí o link,
Ibson. Vou mandar agora.
Quando eu comecei a participar da comunidade mais efetivamente, porque surgiu mesmo na pandemia, né? A Janaína Sim. e a Fernanda criaram e abriram vaga para algumas meninas participarem da organização, como staff member, e eu recentemente eu entrei também para a comunidade para ajudar a movimentar os eventos, a gente conseguir fazer ali o Slack da comunidade, trocar muita informação,
tá aqui,
mais
isso.
E aí, participando da comunidade, eu fiquei questionando, né? Poxa, legal os podcasts, legal os eventos, mas cadê as mulheres aqui, né? Cadê esse espaço? Porque, ok, e foi até uma coisa que a Andressa Chiara falou no episódio de OKRs. Mas no final do episódio, a gente entrou nessa questão da mulher, na agilidade e tudo mais. Ela falou, olha... E eu acho que, assim, na agilidade, as mulheres que a gente tem como referência, elas são muito fantásticas. Então, para você estar ali como referência, você tem que ser muito fantástica. Só que aí, quando você olha para os homens que estão ali ganhando espaço na agilidade, não são todos fantásticos.
Sim,
alguns
sim.
são, mas não são todos. E esses que não são fantásticos estão tendo espaço. E por que as mulheres têm que ser fantásticas para conseguir ter espaço? Então, pô... Tá errado, né? Assim, não tem igualdade nos lugares em que estão dando um espaço para falar, né? Assim, então, acho que foi um primeiro momento de questionar esse status quo, né? Foi, não, acho que tá errado. E acho que nessa questão da comunidade que vem surgindo, eu falei, poxa, eu acho que posso começar a fazer isso, vamos ver se vai dar certo. Foi sem pretensão nesse sentido, né? E aí as meninas começaram a topar, eu fui editando, aquela não é perfeito, sabe? É bem feito de forma caseira, mas eu fui colocando no ar e o pessoal foi curtindo. Então, foi um pouco desse sentimento de querer realmente discutir certos temas. Acho que tem um tema que em breve vai vir, que são as mães agilistas, né, como que é a vida delas, assim, sabe, além de trabalhar na agilidade, trabalhar muitas vezes bastante, porque é no mundo da TI, muitas vezes, que é um mundo louco, né, assim,
é muito,
com muito
louco.
Trabalho, e além de tudo isso, tem a jornada de ser mãe, né, assim, cadê esse diálogo, né, eu acho que falta esse diálogo na agilidade, acho que falta o diálogo da diversidade na agilidade, eu costumo participar muito do Linkoff São Paulo, eu gosto muito desse grupo, e eu sempre tento trazer esse tema da diversidade, sabe? O Rafa Albino também vem falando bastante desse tema, eu acho que a gente tem que falar desse tema, sabe? A Magazine Luiza recentemente lançou aquele programa de trainee, e foi super polêmico, mas assim, as pessoas têm que se posicionar, a gente tem que tomar posicionamento e começar a questionar, porque não pode ser só sobre os mesmos assuntos. A gente fala muito de eficiência na agilidade, a gente fala muito de eficácia dos produtos, mas e os outros temas, né? Então, acho que foi um pouco por isso.
Não, com certeza. Eu acho que essa situação que você está vivendo de início, de coisa, você vê que teve uma demanda, né? Porque aconteceu comigo a mesma coisa, uma demanda, pessoas querendo falar sobre agilidade, e eu não consegui. É aquele negócio, né? Você está em home office, não tem jeito. Fala,
vai,
filha, o que foi?
Mostra.
Diga,
aí,
só
nos quinhos
só. Peraí, tem meu microfone.
Gente, quem sabe faz ouvido.
Gente, desculpa aí, gente. Esse negócio de home office é um problema sério.
Tem problema.
É porque minha filha não quer ficar na sala sozinha, quer vir pra cá. Então tá com medo de pegar o... trazer o computador, né? Falei, pega o computador, filha, fica direitinho aí, fica tranquilo. Bom, mas voltando aqui, desculpa aí esse momento, romance. Mas você falou, não, com certeza, mas você falou uma coisa, uma verdade, porque na realidade o que acontece é que às vezes ficam as mesmas pessoas e a gente busca sempre novidades, né? Porque não adianta ficar só no eixo Rio-São Paulo, tendo o Brasil e o mundo todo afora, tá, para a gente justamente fazer essa divulgação, tanto de como as pessoas são, a cultura, né, das pessoas. Põe aqui em cima, filha. Aí, o que acontece? Isso tudo que a gente faz, pô, é maravilhosamente gratificante. Eu acho bacana a gente assistir as pessoas, né? Escutar as pessoas falarem do que elas acham, quais são os problemas que elas enfrentaram, quais são os seus sucessos e insucessos. E falar nisso em pessoas, tem alguns comentários aqui, não sei se você conseguiu ver aqui, eu vou colocar aqui, só para ter, ó. Deixa eu ver quem é aqui. Aqui, ó. Opa. Olha a Vânia Oliveira. Olá, querido.
É da comunidade.
É, da comunidade, isso mesmo. A Márcia Fernandes, Márcia Matera, boa noite, legal. A Valquíria,
sua irmã? Eu conheço, minha mãe.
Ah, sua mãe, a família tem que te apoiar. Ó, eu repito, hein, teve uma Agile Coach que teve aqui, e eu falei, acho que eu falo quase todo episódio, eu tô falando isso. A filha dela chorou. Ai, mamãe, está na internet. Achei muito barato. Falei, é isso aí mesmo, pô. Tem que chorar mesmo. Isso que é legal. Emoção, né? E também a Lucivone Cardoso, né? Lucivone? É, né? Porque o que acontece? Eu tenho um óculos que o meu óculos ele tem que atualizar o grau. E esse aqui, ele só enxerga dessa distância, entendeu?
Então... Entendi.
Mas eu acho bacana essa maneira que a gente enfrenta, que encara o podcast com relação a ser orgânico, tá? Eu não sou patrocinado por ninguém ainda, né? E eu tô até, galera, quem quiser me patrocinar aí, né? Porque eu faço tudo sozinho, né? É cartaz, é botão, é camisa, é a canequinha. E eu também falo para ti, faça isso que é importante, sabe? Fazer isso para divulgação é muito bom, muito bom. Mas independente disso, o que você acha que daqui a, vamos dizer assim, voltando à pandemia, voltando ao estado normal, tá? Antes da pandemia, em abril, foi abril, né? Abril perfeitamente, eu ia fazer um meetup do Pipoca Ágil lá na fábrica de startup, um Caruso, tá? O Vitor Gonçalves ia me apoiar, o Barcauí também, só que veio a pandemia. Aí a pandemia mudou tudo. O que eu fazia antes que, de repente, não, eu continuei a fazer no podcast do Pipoca Ágil? Antes da pandemia, eu pegava a galera assim, vamos almoçar? Olha como é que o lance. Aí o pessoal, vamos. Aí eu ia almoçar com o camarada primeiro. Só que a pessoa estava tão nervosa que ficava perguntando a opção de coisa, eu não conseguia almoçar. Almoçava correndo. E eu saco a comida aqui. E
a gente ia... ficava te perguntando coisas que ela tinha interesse em
perguntando,
saber.
E ela ficava nervosa também. Eu falei, calma, amigo. Vai ser no telefone aqui, você vai falar para direto. Então, o que acontece? Saquei que não podemos almoçar. E aí eu, não vamos almoçar. Vamos, cada um almoça de um lado e depois do almoço a gente faz. Beleza. Aí pulou pro cafezinho. O cafezinho foi sensacional, o cafezinho, só que...
Você tomava o cafezinho e ia gravando, é isso?
É, isso aí, pelo celular mesmo, porque inicialmente eu não tinha microfone, não tinha nada, e aí eu fazia, gente, fala aqui, beleza, você, o que você acha, tá tranquilo, beleza. Aí, tipo assim,
MVP,
a gente tá,
né? O MVP.
MVP, totalmente. Aí, o que acontece? Beleza, show de bola, a coisa é assim mesmo. Só que eu comprei o microfone na boca, onde falei, né? Falei anteriormente. Quando eu botei na cafeteria, o microfone, esse microfone pega o som, eu falei, cara, não pode ser microfone. Tem que ser o celular mesmo. Veio a pandemia.
Pega até o barulhinho lá do...
Não, do mosquito. Não sei se está pegando da minha filha aqui. Mas, independente disso, quando veio a pandemia, eu falei, cara, tem que ser pelo WhatsApp. Eu mandava as perguntas e as pessoas faziam... Olha minha filha aqui. Tudo ela é minha ajudante aqui também. Aí o que acontece?
Produtora, elas falam...
É, a produtora, fica aqui no. Mais ou menos, pega isso aqui para mim, se quer, mas tá tranquilo. Aí, né, filha? É isso aí. Aí o que que acontece? Aí eu falei assim, pô, pelo WhatsApp. Então eu fiz muito episódio pelo WhatsApp. Eu mandava as perguntas, escrito, né? Escrita, né? As perguntas escritas, e as pessoas me respondiam. Ibson, pergunta um, resposta, pai. Aí eu fazia, era assim, era meio. Eu fazia tudo pelo Anchor, pelo celular. Entendeu? Então você vê que é difícil, não é fácil. É fácil, mas, cara, cheio de interseções ali, eu falei, ah, vai assim mesmo, que se dane. Então, o início foi, olha, sem brincadeira, eu gravava minhas perguntas na área aqui no quarto de empregada. Aí, Ibson, aqui é Ibson no Pipocaja, pergunta, quero saber como é que você conseguiu na sua carreira e tudo. Então, ficava assim.
Eu sou um pouco mais organizada, Ibson, assim. Mas eu já mando o roteirinho para a pessoa, né, com as perguntas, já mando tudo certinho, aí a gente grava. Enfim, acho que tem um pouco disso da mulher também, né, de ser mais detalhista, talvez. Mas eu, desde o início, já fui mais assim, mas também é uma conversa super tranquila, né? Vai surgindo outras perguntas, e eu acho que isso que é legal, né, assim, não ter também um roteiro para você ficar seguindo, é uma coisa mais natural.
O nosso caso foi bem assim, foi bem típico. A gente, por exemplo, eu te falei, teve pessoas aqui que mandaram um roteiro assim, mas ela perguntando, ela respondendo.
Entendi.
Falei, calma, gente, peraí, é um bate-papo. Entendeu? Ela mandou, beleza, mas acabou, rolou um super bate-papo muito bacana, sensacional. Porque quando chega aqui, desarma a pessoa. Tá? Tem que ser, ó, vamos bater papo, falar sobre coisas da vida, né? E eu tenho umas passagens bíblicas, assim, bem. Essa aí do post-it foi muito interessante, mas tem um lance que eu vou contar para você, tá? Você ver como é que é a vida, né? A vida, cada prega cada peça. E quem estava no evento que eu vou falar agora, é porque depois que acontece, você passou um tempo, você...
Mas
foi muito triste, tá? Mas foi interessante. Você já ouviu falar num evento chamado Fail Nights?
Não.
Ainda não. Porque só teve um lá, só teve um ou dois. E o que acontece? Eu vou te contar esse caso, é muito interessante. Agora os ouvintes vão ficar sabendo, vou ter que... Né, a minha intimidade vai ser revelada, né? A minha intimidade vai ser revelada. Mas o que acontece? Aí foi até pro Vitor Gonçalves, né? O Vitor Gonçalves, inclusive ele estava numa live hoje, eu falei, deu uma palavrinha lá, ele fez, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma noite só de problemas que você teve no trabalho e deu feio, né? O negócio não foi para frente. Beleza, tranquilinho. Aí eu falei, ele falou assim, Ibson, se você quiser contar alguma coisa, né, do Feionar, você conta. Aí eu falei, rapidinho assim, falei, olha... E tudo bem, eu falo lá, o público vai falar. Aí foi foi ele, o Muniz e mais duas pessoas. Esqueci o nome agora deles, mas tudo bem. Contar sobre problemas de trabalho e tudo, né? Como é que foi? Tudo aí, pô, uma galera. E eu lá na minha, né? Falei, ó, quando pintar uma oportunidade, eu falo. Aí o cara falou do projeto, o Muniz falou que teve um projeto, deu problema, e outro cara lá, acho que é Luiz, ele, Tadtech, ele falou, me deu problema também. E o Atila, acho que é Atila, também falou de um problema. Aí ele puxou a bola para mim, tá? Pô, tu não sabe da maior. Eu contei um caso que aconteceu comigo, que agora eu não tenho vergonha para falar, não, mas eu fiz uma entrevista de emprego, eu tava tão tenso, por N situações, que eu tive uma crise de choro lá, no meio da entrevista. Eu chorei. Mas lá no Fail Night eu chorei também.
Eita.
Nesse evento. Aí tu conhece, aí teve dois, eu não vou falar o nome das pessoas, que de repente as pessoas, mas teve gente chorando comigo. Essa brincadeira, eu fiquei tão sem graça depois.
E por que você chorou no momento?
Porque veio o sentimento à tona. Uhum. Era uma situação, não tinha internet na época, e eu estava à procura de um emprego, tá? Foi uma situação, vivência humana, né? Você tem. E na hora, para te contar um caso, eu estava panfletando para o Partido Verde. Olha lá como é o nível que era. Eu era analista de sistema na época, na década de 2000. Acho que foi 2009, eu acho. Ou 2008, 2009, não sei. Estava panfletando e chateadíssimo. Falei, cara, não é isso. Eu trabalhava com mainframe, né? Mainframe, pô, não tinha muita... E eu falei, caramba, o que eu vou fazer? E panfletando ali tudo, eu falei, caramba, poxa, que agonia, tudo. E pintou uma oportunidade para eu fazer uma entrevista. Aí eu botei um terno e fui lá. Aí era líder técnico. tá na equipe lá. Aí a garota do RH vai e vira para mim e fala assim, Ibson, você, no teu último emprego, você foi, antigamente era programador, né? Sim, programador, uhum. Mas anteriormente você foi líder técnico. Poxa, essa queda hierárquica, você não sofreu nada, não sentiu, assim mesmo, a psicóloga, né? Aí eu falei assim, você não sabe o que eu estou fazendo agora para sobreviver. E comecei a chorar. E chorei muito. Assim, tudo que eu tinha que chorar naquele 3 meses que eu fiquei nessa situação, eu chorei na entrevista. Só que nesse Fail Night, no evento do Vitor, Vitor, um abração. Contei o segredo, tá? Do Fail Night. Eu chorei muito. E as pessoas choraram junto. Olha, quando eu olhei para 2 pessoas lá que eu considero muito, eles choraram muito. Eu falei, caramba, eu não sabia que... Pedi desculpa, gente, desculpa. Mas aí o pessoal veio me abraçar. Todo mundo veio falar comigo. Sabe que foi um negócio assim que eu falei, caramba. Então, são essas coisas que, com o tempo...
Porque até... você foi vulnerável, né? Assim,
sim, tipo, com certeza.
A questão da vulnerabilidade, né? A gente aceitar esses momentos, né? Olha, e como que foi a menina do RH? E como que foi a menina do RH?
Ela falou ficou louca. Não, ficou louca lá, ficou louca.
Mas como ela reagiu? Ela te acolheu naquele momento?
Acolheu, ela... mas não me ligou mais.
Uhum.
Entendeu? Acolheu, mas não ligou mais. Não teve, eu estive conversando com uma psicóloga minha um tempo depois. Ela falou, Ibson, se fosse eu a psicóloga ali, eu pediria né, uma outra entrevista e te escutaria melhor. Tá? Mas não houve isso, não houve. Eram outros tempos também, entendeu? Sim. É isso que eu falo com a galera que está na agilidade nova, que chegou na agilidade, e acho que o mundo é sempre assim, ágil, né, desse jeito, comportamento. Não, gente, quem trabalha, quem sempre... Tem muita gente que sai da faculdade, muita gente novinha, entra em startup, acha que o mundo é startup. E muitas vezes você vai atender um cliente como consultoria, tá? E o cliente, ele é tradicional, e um grande erro é você querer impor o ágil para ele. Então, internamente, quando você trabalha isso, você tem que trabalhar, internamente você pode trabalhar ágil, mas a nomenclatura e as entregas, né, você transformar aquilo que ele entenda, que ele está recebendo um tradicional, mas no o formato tradicional, mas a entrega é diferente, né? Você não vai falar, ficar querendo botar sprint, fazer uma review aqui, não, é uma reunião com você. A gente tem um roadmap de funcionalidade. Nada de... Quer dizer, eu acho, tá? Gente, eu não estou sendo o expert disso, não. Experiências na vivência. Você não adianta você também vir com jargões, né? Ágil, tá? E eu estou falando a beça, era para você falar, né?
Imagina.
Falando para caramba.
Não, mas é menos trazer, né, Scrum, Kanban. Não, gente, é mais ouvir as pessoas, quais são as dores, o que a gente quer resolver com a agilidade, qual que é o problema que a gente quer resolver, é olhar para as pessoas. É realmente, e acho que o papel da agilista é ser um papel questionador, né? A gente tem que questionar o sistema. Senão não tem sentido a gente estar ali, né? A gente tem que questionar o sistema para gerar uma mudança.
Sim, com certeza.
E a gente não pode virar persona não grata, né?
Senão, isso aí, tem que conquistar o cliente.
A gente
tá
ali, né?
Olha,
tem pessoal aqui no chat, hein, falando.
A Jana,
que eu falei, ela estava no segundo episódio para falar da comunidade de mulheres agilistas, porque ela foi uma das fundadoras.
E bacana, parabéns. E tem também o Guilherme, ó, o Guilherme aí.
É, esse daí eu conheço.
Conhece, né? Muito bem. Mainframe, denuncia a idade. Para ter uma ideia, eu fui operador de computador IBM. Fala com o Guilherme. Guilherme, fui operador IBM, Cobra, Unix. Trabalhei numa empresa na estatal, tá, de telecomunicações. Tá. Ó, a Janaína de novo, mandou aqui a Janaína. Ó.
Ariane,
entrei para ouvir. Aí. Cadê?
Tô vendo já aqui antecipado.
Ah, tá aqui, né? Mandou aqui.
E deixa eu falar, Ibson, ó, a gente vai ter um evento, o próximo evento da comunidade vai ser no dia 15 de outubro, com Maíra Machado e a Ana Palu para falar de facilitação. Então, 15 do 10. Meninas, joguem aí o link do Simpla para a gente divulgar aí para as mulheres participarem. Evento gratuito, com prêmios também, que a gente sempre tem. Então, acho que é isso que é importante, sabe, Ibson? Por exemplo, você tem aqui o canal, a gente trazer realmente e aumentar essa rede, né? Assim, a gente quer que mais mulheres... Por exemplo, você citou vários homens aí, eu queria que mais mulheres estivessem nesses eventos aí que você participou,
sabe? Sim, com certeza.
Que pudessem também também trazer a história delas, porque uma coisa que eu vejo muito nos eventos, principalmente agora, é, às vezes chega uma criança perto da mãe ou começa a chorar, a mulher começa a pedir desculpa, sabe? Tipo, como se fosse uma culpa dela ser mãe. E tá errado isso, né? A gente tem que acolher essas mulheres, a gente tem que fazer com que elas se tornem mais tranquilas em relação à vida delas como mãe, como agilistas.
Sim,
e qual
sim.
que é o momento em que elas podem realmente focar na carreira delas, né? Porque elas têm uma jornada de mãe, mas elas têm também uma jornada profissional, né? Então, por isso que a gente tenta criar esses momentos e esses espaços exclusivos para as mulheres mesmo, porque é para ter um ambiente seguro para elas conseguirem falar o que elas quiserem, né? Que muitas vezes nos espaços em que a gente está, a gente não consegue falar de certos temas. Então, acho que é por isso que surgiu o podcast, é por isso que tem essa comunidade que está ganhando força aí pelo Brasil. E obrigada pelo espaço aqui para a gente tentar disseminar um pouco.
Não, com certeza. E olha só, já estamos com 45 minutos, né? Já estamos aqui. E quando o papo é bom, é rápido. E eu falo sempre para as pessoas, sabe quando eu sei que está acabando? Quem já ouviu o meu episódio até o final sabe, é quando dá fome, né? Eu começo a ficar com fome, aí eu falei, não, eu olho para o relógio assim, falei, ah, realmente está na hora do término do episódio. Que é, outra dica também já me deram, que depois de 45, 50, uma hora, a coisa fica meio assim, começa a desistir, né? Então, outra dica aí para o podcast Agile Girls, né? Ó, tem gente falando aqui, ó, tem gente falando, ó. Inclusive, a Janaína me puxou a orelha, ó. Deixa a Thaís falar. Valeu, Janaína, fica tranquila aqui. Vai falar, olha, e olha só, outra coisa, falar nisso. Ô, Thaís, não é a primeira vez que você vai vir aqui e é a última, tá? Eu sempre falo isso com convidados e a porta tá aberta para você divulgar também o teu trabalho. Ibson, posso falar do que vai acontecer a semana que vem, esses eventos? A gente faz até um episódio curto, bem curto, para anunciar isso. Porque, como eu te falei, como eu estou tendo uma abrangência, né, porque estou mais tempo também, um pouquinho, né, um pouquinho mais tempo, e a abrangência está legal, você, pô, para divulgar aqui, Ibson, pô, manda um WhatsApp para mim, vamos fazer esse episódio, que eu quero falar sobre o evento tal que a gente vai fazer para promover para as mulheres e tudo. Então, o convite está aberto.
Boa.
Tá? Né? Ó, também tem mais gente, é o Virgílio, né? Pires da Cunha, parabéns, excelente programa e excelentes palavras, Thaís, é isso aí. E também tem, ó, o BR, ó, a família toda, né? Bom demais.
Eita, esses daí eu conheço.
É, eu sei que conhece, com certeza. Então, olha só, já dado o nosso recado hoje, tá? Foi muito legal te conhecer. Tá, eu
e
acho...
tem o negócio dos agilistas, né, que a gente não falou.
E é isso aí, fala aí.
Fala aí.
Não, fala segunda... você, já falei pra caramba. Já falei...
Não, pelo menos chegou pra mim, tem um podcast chamado Os Agilistas, né, um podcast bem famoso aí da DTI, e eles estão chegando aí no 100º episódio, e eu nem sei se a gente podia já falar isso, né, mas enfim.
Eu não sei.
Mas eles vão fazer um podcast com alguns hosts aí de podcasts da agilidade, e a produtora até veio falar comigo, porque ela questionou lá dentro, ela falou, poxa, a gente tá só chamando os hosts que são homens dos podcasts, mas cadê aqui uma host mulher para falar também?
Mulherada,
né? E ela me convidou, então a gente em breve vai gravar aí um podcast junto de outros hosts, né? E vai ser bem legal.
É verdade, gente. Então, para quem tá ouvindo aí na segunda-feira, dia 5, tá? E também quem acorda cedo, vou falar, eu não sei se eu falei isso ao ar, né? No ar, mas quem acorda cedo, tá? Na segunda-feira, às 6 horas da manhã, eu vou estar falando com a Ariadna, lá na Irlanda do Norte, tá? Ela é uma pessoa PhD, estudou na Califórnia, trabalhou na África, na Europa, ela está agora na Irlanda do Norte, ela é presidente do PMI da Irlanda do Norte, quer dizer, representante, muito bacana, muito legal, vai ser um papo divertidíssimo. Só que é 6 horas da manhã, né? Eu tô acordadão, café da manhã, beleza. E depois, às 7 horas da noite, né? A gente vai estar nos Agilistas, né? Junto aí com uma galera muito bacana. Não sei quantos convidados são.
Também não
sei.
Que
tem muita gente.
Eu estava lá, mas não sei quem mais.
Tem muita gente mesmo. Olha só, mais um papo aqui, ó. Quem falou aqui, ó, a Valquíria, temática muito relevante, perfeitamente. E no dia 6, tá? Eu vou estar no TI com Café para falar justamente sobre a origem do Pipoca Ágil, né? E é um tema assim, como comecei do zero e tenho 22 mil acessos. Né? Então é isso aí, Thaís. Pode muito dar bom. Seu recado final aí, nessas considerações finais, direitinho.
Bom, recado final... Primeiro, obrigada, Ibson, pela conversa, foi muito legal. Acho que o recado final é mulheres que estão ouvindo, vamos ocupar os espaços, vamos questionar o status quo, vamos lutar por mais espaço, não só por nós, pelas outras mulheres também. Vamos discutir temas que são tabu, que não são discutidos. A gente precisa ocupar esses espaços, a gente precisa mostrar um pouco do nosso olhar, né, da nossa vivência. E não é uma luta fácil, é uma luta diária, mas a gente tem que se unir, tem que estar junto e ganhar força para, enfim, mudar essa realidade, né, que a gente tem hoje, que infelizmente é muito machista ainda. Então, contem comigo, quem precisar, entra no LinkedIn, me chama no WhatsApp, sou super acessível e tô aí para colaborar. É isso. Obrigada, gente. Tá no mudo, Y. Acontece muito, né, no online.
No online é um problema sério, né? E eu nem sei como é que vai ficar depois, né? Na minha empresa lá, o pessoal... Ninguém quer voltar, né? Aquele esquema aqui, tá comendo em casa, tranquilinho, porque...
Voltar ao que era antes, se a gente voltar ao que era difícil, antes, a gente tá regredindo, né? Assim, a gente tem que ver e colher as melhorias de toda essa mudança que a gente teve, né?
Inclusive, o pessoal, a gente tá até brincando, nossa, todo mundo agora fica em casa, com aquela roupa de pintar o apartamento, aquela roupa toda largada, não tá
que
nem aí.
Que nem nacional, né? Daqui pra cima a gente fica beleza, daqui pra baixo de chinelo, tudo mais.
É muito legal isso. Então, quero agradecer, muito obrigado aí. Ó, não sai, tá? Não sai agora não, deixa a gente estar no backstage, a gente fica. Porque teve convidado que saiu fora logo. Eu falei, calma, gente. Aí eu tenho que avisar agora.
Feedback, né, depois. Beleza.
É isso aí, então. Valeu, gente. Boa noite pra vocês, boa tarde, bom dia. Depende da hora que você está escutando aí. Valeu, gente. Muito legal,
valeu,
hein?
Até mais.
Tchau, tchau. Uhul!